Bom dia, Rit.
Olá. Bom dia, Tânia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. E hoje, sim, é sexta-feira, então. A gente pediu, eu voltei, então, nessa semana, na sexta.
Tá vendo?
Seja bem-vindo mais uma vez, Rit. E estamos aí na semana de prevenção ao suicídio e você coloca o tema: estou pensando em acabar com tudo. Explica mais pra gente.
Exato, então esse mês agora, né, de setembro, chamado acho que setembro amarelo, que são tantas cores, né, que às vezes a gente mistura um pouco, mas são campanhas importantes, ainda mais falar sobre suicídio em tempos de pandemia, com tudo que tem acontecido, né, sendo que nós temos aí no comando da nação, né, um governo suicida, nesse sentido amplo do que possa significar, e ao mesmo tempo triste tudo isso, né. Vocês noticiaram alguma das questões, então. Eu estava escutando aqui sempre, né? Acaba vindo, digamos, na ordem do dia também o que vocês acabam noticiando, e eu acabo incluindo um pouco na coluna, que eu faço um roteirinho, né? Em cima da questão em si, mas ao mesmo tempo a ordem do dia traz isso, né? Como eu vi agora recentemente, parece que a polícia da Colômbia foi extremamente violenta lá, como de costume aqui no Brasil também, né? Na América Latina, é uma forma do Estado de direito manter o poder ou manter-se no poder, supostamente no poder, enfim, e aí tá dando, digamos, né, várias complicações, 10 pessoas morreram a partir disso, então é muito triste o que a gente está vendo acontecendo, e são coisas que às vezes a pessoa que pensa no suicídio acaba justificando, olha, não aguento mais esse tipo de ação, esse tipo de coisa que a pessoa às vezes vivencia, imagina quem sofre a violência do Estado de Direito que deveria mais proteger do que, digamos, massacrar, principalmente o povo negro. Enfim, então tudo isso está muito relacionado, né, ao Estou Pensando em Acabar com Tudo. Um filme do diretor, que foi antes um famoso roteirista, né, e o próprio Charlie Kaufman, que é o diretor, ele roteirizou alguns filmes muito importantes, mas a gente vai falar deles mais para frente. Primeiro eu vou falar então eu vou fazer até em duas partes. A primeira parte hoje, como é o mês, sobre um tema muito importante, a gente precisa falar sobre mais esses detalhes. Nós já falamos sobre filmes importantes aqui que relacionam ao suicídio, como no caso Kids, né? Enfim, até o próprio Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança também, que a gente vai mostrar uma imagem mais para frente, mas assim, que o roteirista é o Charlie Kaufman, né? E nós vamos, então, só para começar, sobre essa questão do que é a percepção, né, do real, o que é o real, o lembrado e o imaginado. Então, tudo isso que a gente está vendo, por isso que eu fiz esse link com o que vocês falaram agora há pouco, e o que eu vi na televisão, esse massacre do Estado de Direito, aqui no Brasil é a mesma coisa. E eu estou fortemente pensando em anular meu voto para tudo, né? Seja agora, seja nas próximas eleições, se não tiver uma mudança de discurso, né? Por enquanto, meu voto é nulo, seja para vereador e prefeito ou prefeita, né? E ou vereadora, por enquanto, porque eu não acredito mais no voto, por mais que ele seja importante, que ele exista, mas algo tem que ser a mais, né? E esses debates ainda, essas eleições ainda, talvez pela pandemia, né? Ainda ela não se mostrou, digamos, as possibilidades, realmente, porque ainda está um pouco muito do mais do mesmo, de temas que são importantes se debater, sim, mas que ainda não está, tipo, no, no, na, na crista do momento, da onda. Então, pelo seguinte, né, porque tudo que nós introjetamos e fantasiamos está relacionado a esse filme que está na Netflix, né, do Charlie Kaufman, e ele conta a história basicamente de uma moça que vai conhecer os seus sogros, né, o sogro, a sogra, enfim, e ele nessa viagem, que é essa moça aí, ela tem vários nomes, um dos principais é o Lucy, né, que faz uma menção à primeira mulher, né, isso pelo lado da ciência, ou até a própria Eva, mas é o nome dela, no caso, Lucy, né, e aí ela vai visitar a casa do namorado, né? Os pais, onde moram os pais e tudo. E nesse percurso é uma relação com o tempo, né? Ou seja, o tempo também como meteorológico, né? No caso, tá nevando muito quando ela sai logo, até no teaser, né? No trailer eles usam muito essa imagem dela saindo e tá nevando, a beleza que é essa da mudança do tempo, de como que o tempo ele age em conforme com a gente. Nós brigamos muito com ele. E de 99 para cá nós trabalhamos muito dentro desse universo de tentar sobrepor o tempo, como o filme Matrix, em 99, fez. E nesse filme, até esse papel de parede dialoga muito com isso. A roupa dela, a paleta de cores que a gente está mostrando, mesmo quem não está vendo, né, o pessoal que está pela rádio, a gente está mostrando tons mais terrosos, né, tons mais do interior, porque ela viaja para muito longe com esse namorado, tem um diálogo muito grande. Algumas pessoas podem achar o filme chato por isso, mas ele vai ser chato se você não se der um tempo para você. Porque o tempo é o que nos atravessa, e não o contrário. Se você estiver assistindo esse filme, olhando as redes sociais, esquece. Porque você já se perdeu. Né? É um direito seu, obviamente. Cada um faz o que bem entende nesse sentido. Cada um tem direito à sua ignorância. Mas, ao mesmo tempo, esse filme ele requer presença, que foi o que a gente falou na semana passada. E até brincando com bullying ao Rodrigo, né? Com essa coisa de ser quinta, e aí ele falar sexta, e hoje é sexta, né? A Tânia falou no começo, dado sextou. Então, essas brincadeiras, ela traz também muito das nossas questões desse tempo que a gente está vivendo, de tudo muito rápido. Né? Então, assim, nós temos aí, só para relembrar, coisas que suicidaram a nossa história. Né? Então, vou pegar aqui alguns exemplos que eu roteirizei aqui para a gente falar, e aí que tem a ver com esse filme também. Né? Porque dentro da história, pode colocar a próxima imagem, isso, essa imagem aqui, onde eles estão numa mesa. Né? Estão a uma mesa, ao redor de uma mesa, conversando, né? Sobre as peculiaridades, a infância. Do personagem ali, do namorado e tal, e ela tá achando estranho um pouco a família, ao mesmo tempo que ela tá gostando. Então, eles, nisso, tem um pouco do que acontece nesse histórico desse século para cá, né? Esse século que começou. E lógico que dialoga com todo o nosso passado, né? Mas este agora tá muito presente neste momento. A mãe falando da infância, ele não gostando do que ela tá falando, né? Trazendo isso à tona, o que tá sendo servido à mesa. Então, assim, todo o ambiente, né? De interior, de um lugar que parece que é realmente uma fazenda, um jeitão de fazenda, um lustre, né, que é um pouco antiquado, mas antiquado não no sentido pejorativo, né, mas antiquado no sentido que parece que não está no tempo atual dela, da Lucy, né, e a gente vai conhecendo o filme aos poucos. Eu não vou dar spoiler essa semana, eu prometo, até a Tânia comentou comigo que tinha, se está assistindo, está na metade, que não é um filme fácil, né? Por isso que eu falo que precisa de presença. Então, Tânia, assista até o final, porque na semana que vem eu vou dar todos os spoilers, tá? Por você eu não vou dar spoiler essa semana. Então, assim, fazendo essa relação com essa imagem que a gente viu agora há pouco, então nós temos alguns momentos da história que eu vou trazer à tona para que a gente possa ver que esses momentos suicidaram a nossa história e aí reescreveram elas. Isso, várias coisas acontecem, mas essas são algumas das emblemáticas. Está tudo acontecendo muito forte com aquilo que eu falei no começo, né? Porque é o tempo que nos atravessa e não o contrário. Então, dentro disso, 11 de setembro de 2001, hoje está fazendo, se não me engano, aí 19 anos, né? O ano que vem vai se completar aí 2 décadas, já se passou, parece que foi ontem, todo mundo lembra, no seu espaço-tempo, que momento estava sendo atravessado pelo tempo e por essa história que te paralisou. Nossa, está acontecendo? Um avião se chocou e tal, contra um prédio nos Estados Unidos, nossa, que absurdo, de repente a gente está assistindo e vê o segundo avião. Então, isso é algo que até arrepia a gente nesse formato histórico. O filme, ele de alguma forma, ele não vai falar sobre isso, mas ele vai falar de como que a gente constrói essas memórias, como a gente revisita a nossa própria história. No caso, ele revisita a história desse personagem principal, que aí eu vou falar melhor semana que vem para não dar muito spoiler. Né? Então esse Estou Pensando em Acabar com Tudo é uma grande dúvida que ela tem, que ela quer acabar com o namoro antes de chegar na fazenda dos pais dele, que é um lugar muito longe. E ao mesmo tempo, quando ela chega, ela vai ter dúvidas se faz ou não, porque ele está precisando dela e tal, aos poucos. E o filme é muito mais do que isso. Às vezes a pessoa acaba não entendendo, não se permitindo entrar no filme. Não é que você é obrigado a entender o filme, mas assim, se você se permite aos poucos chegar até o final, quando chegar no final você vai entender tudo, porque ele tem um grande plot twist, ou seja, que é essa grande virada. No final eu vou mostrar a capa do livro, lá no final, não mostro agora não, tá, Igor? Tá? Deixa pra gente mostrar já no finalzinho, que é o livro que deu origem a essa história, aí eu falo um pouco do livro. Então nós temos aí os assassinatos cometidos pela Samarco, a Vale do Rio Doce, esse aqui é o próximo filme que eu vou falar na sequência. Mas ainda falando no tempo... Estou Pensando em Acabar com Tudo, coisas da história que vão resvalar nessa neve que está acontecendo no percurso e o que eles vão discutindo. A questão sobre homossexualidade, a questão de gênero, a questão dos fatos políticos, embora eles não falem do que eu estou colocando colocando agora, né? Então, até no caso, no filme, eles talvez nem é tão emblemático para eles como é para a gente, os assassinatos cometidos pela Samarco, pela Vale do Rio Doce, nas cidades de Mariana e Brumadinho, né? Que é uma coisa que essa empresa deveria ser banida do Brasil, né? Como assim como tantas outras. Enfim, então é isso que me faz votar nulo. Porque se eu não ver um candidato fazendo isso, pelo menos aqui em Santos, como na questão da política cultural, que é algo que eu tenho uma proximidade, e na questão social, obviamente, também, né, de saúde, eu vou votar nulo. Essa é uma linha. E eu vou fazer campanha para o voto nulo. Então, por enquanto, eu ainda assim, estou esperando começar para poder ver como que vai ser. Então, assim, os incêndios dos museus na Notre-Dame, né, os incêndios nas florestas, o massacre do Estado de Direito às minorias, chamadas minorias, que são maiorias, como os negros, né, as travestis, enfim, a questão de gênero, né, no Brasil, então isso é muito forte. A eleição de monstros pelo mundo, como a gente está vendo em Belarus, né, Belarus, acho que não sei se é a mesma coisa, acho que é Belarus que o pessoal está falando agora, e um ditador aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em tantos outros lugares, que aconteceu com o Evo Morales, também na Bolívia. Então, são todos fatos que vão estar dentro da mente desse personagem, embora ele não fale sobre isso, mas são coisas que vão fazer uma conexão com esse absurdo, esse estado em suspensão como a neve. E eles vão conversando dentro de um lugar fechado, apertado, e vão falando sobre as dificuldades dos dois nesse diálogo, até chegar na casa dos pais. E depois eles param na estrada para tomar um sorvete, e tudo isso dialoga com todos esses grandes assassinatos históricos que a gente está vivendo, assim como esse governo atual. Então, assim, é uma revisitar a própria história, com quem compartilhar nossa história, né? O filme fala muito sobre isso, o que vamos deixar quando partirmos, né? Quais são as nossas lutas, as nossas conquistas e as nossas buscas também, né? Com quais máscaras de nossa audiência nós lidamos, né? Nesse sentido de viver, né? Ou seja, durante a vida, quais são essas máscaras? E aí a gente tem, né, a forma como o diretor trabalha. Algumas pessoas falam, mas tem muita novidade no roteiro dele. Aí a gente tem uma próxima imagem que é do Cinedo, que é Nova York, um filme de 2008, que conta a história, basicamente, de um diretor de teatro que com uma dificuldade aí de fazer a sua nova peça. Enfim, o próprio Charlie Kaufman, ele escreve roteiros e filma justamente sobre essas dificuldades do humano de lidar com o seu tempo. E esse tempo que eu falei que atravessa e que vai dialogar também com o Wim Wenders naquela trilogia da Estrada, né? Esse filme, no caso, o anterior que a gente mostrou, que é o que está agora estreando, que está dando o que falar, e que com certeza deve concorrer ao Oscar a várias coisas, é um filme imperdível, né? O Estou Pensando em Acabar com Tudo, dialoga muito com o Cinedo aqui em Nova York, porque são elementos que fazem a importância da cidade no personagem principal, que é o diretor de teatro, e como que ele vai, digamos, trazendo a importância disso para tudo o que vai acontecer no filme. É um filme assim, que não dá para descrever, é muito interessante. Ele tem no streaming Look, né? Dá para você alugar e assistir esse filme no Look. E ele vai dialogar com tudo isso, com essa questão do tempo que nos atravessa também, e esse diretor tentando trabalhar com o seu tempo criativo, com a sua dificuldade. Aí a gente tem o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, o Cinedo, que é de 2008, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança é de 2004. Aí pode colocar a próxima imagem, por favor, Taigo. Isso. Aí a gente até já falei sobre essa imagem aqui, que são os dois deitados sobre a neve, né, onde há uma rachadura. Quem assistiu o filme vai lembrar, né? Quem está só ouvindo vai lembrar dessa imagem, que é a divulgação, né, o teaser de divulgação aí principal do filme. E essa rachadura na neve, né, está muito relacionada à questão do tempo. E tem muito a ver também com a questão do suicídio, porque, digamos, motivos para cometer um suicídio, o mundo dá o tempo inteiro. Nem esses que eu falei são motivos gigantescos. Mas dentro disso, o próprio diretor, o Charlie Kaufman, ele vai mostrando as nossas formas de sobreviver a tudo isso. E de que o suicídio pode não ser a forma final. É uma decisão de cada pessoa, mas ao mesmo tempo a gente dialogar e mostrar possibilidades. Aí a terapia vai ajudar, obviamente, um bom filme como esses que eu estou citando aqui também vão ajudar. Então, nesse sentido, ele trabalha com a memória, né? O que fica na nossa cabeça, no nosso tempo, no nosso espaço-tempo. E aí, para terminar, em termos de citação de filmes, eu quero ser John Malkovich. É um filme que é magistral, que ele é um personagem que ele é ventríloco, né? E ele trabalha com títeres, acho que é o nome que se fala, ele mexe lá com os bonequinhos, aquele que fica com a mão em cima, né, mexendo os bonequinhos e os fios e tal, né? E aí ele tá desempregado, também tem a sua dificuldade, assim, com o personagem, como eu quero acabar com tudo, estou pensando em acabar com tudo. Tem essa coisa do momento, da dificuldade, do que está acontecendo, de não estar dando conta, de tudo vir à tona, está tudo na cabeça do personagem. E esse filme, o que que acontece? Esse personagem está vivendo isso, e aí, num dado momento, ele vai para o seu trabalho lá como uma espécie de arquivista, né? E aí ele descobre num andar que é o sétimo e meio andar de um prédio. Que é engraçado, que é metade do sétimo andar, e aí ele descobre uma portinha que dá acesso à cabeça do ator verdadeiro mesmo, né? John Malkovich. E ele entra, ele vê como o John Malkovich está falando, ele olha pelos olhos dele e tal, e aí ele encontra outros personagens e acaba, digamos, cobrando 15 minutos para você ficar na cabeça de alguém famoso, ou seja, seriam 15 minutos de fama, porque todos esses eventos que eu falei virou, digamos, algo de fama, como personagem, como esse ser, para não, né, não taxar aqui adjetivos, mas esse ser que está na presidência, ele não era um nada, como continua não sendo, mas ao mesmo tempo, nos seus 15 minutos de fama, como presidente do país, representando toda uma elite raivosa e que baba ódio, né, ele representando. Porque ele não consegue se sustentar. Quem sustenta ele, que são todas essas bases, faz com que esses 15 minutos de fama dê um poder para ele que ele nunca teve e jamais teria, né? Como o fato da facada verdadeira ou não, enfim, que fez com que ele ganhasse uma projeção, enfim. Então, tudo isso, esse filme vai dialogar. Então, essa coisa do cinema expandido é isso. Porque eu quero ser John Malkovich falar dessa nossa vontade de reescrever a história. E a gente pode chegar no final e recriar tudo que passou, ressignificar. Aí, a última imagem então, que eu quero mostrar, então, essa é a penúltima, que esse é o Charlie Kaufman, é um grande, é um dos 100, tá lá, sai uma lista dos 100 maiores influenciadores de Hollywood, e não é para pouco, né, porque Hollywood influenciou o mundo inteiro e por décadas, no caso, né, é o potencial que tem, e aí, no caso, esse é o Charlie Kaufman, né, a carinha de nerd que ele tem aí, mas, enfim, é nerd também, e ao mesmo tempo um gênio já, ele reinventou o cinema de autor, do cinema mundial, no caso. E aí, a última imagem, então, o filme, o livro que ele se baseou, como dica de livro também, Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Ian Reid, né? É um livro maravilhoso, tem 220 páginas. Eu ainda não li o livro em si, mas eu já vi várias resenhas, já ouvi várias coisas sobre, quero ler, mesmo sabendo o final e tudo, o que acontece. Hoje eu não vou falar o final, como eu prometi para vocês e para Tânia. Mas semana que vem, a parte 2, eu vou falar mais sobre suicídio e outros filmes que tratam sobre esse assunto. E aí eu vou trazer novamente aí a questão do final do filme. E aí sim eu vou poder falar melhor sobre o filme, né? Hoje eu fiz só um preâmbulo fazendo esse link com as loucuras que estão além do que o filme mostra. Que aí foi uma coisa mais pessoal minha, né? Trazendo para esse sentido. O livro, que é interessante, que ele acaba, você lendo ele, você entende um monte de coisa. Tem umas partes do livro que estão, digamos, em itálico, separados, são pessoas que estão falando sobre o personagem principal, que é o cara lá, o namorado da Lucy, que até então não vou falar o nome dele, eu acho que vocês vão assistir, mas quem já assistiu já sabe, obviamente. E aí, no final, acontece alguma coisa que vai fazer sentido, mas o autor, o Ian Reid, ele fala para você, releia e agora você vai entender. E é genial isso. Eu nunca tinha visto esse livro, pode não ser, digamos, uma novidade, né? De repente, ah, Eduardo, você que nunca viu, porque de repente, sei lá, Flaubert já fez isso, grandes outros autores já fizeram isso. Mas quando você, segundo quem já releu, aí você entende o porquê das letras em itálico, e aí você vê que cada coisa foi amarrada de uma forma magistral. E isso o Charlie Kaufman consegue trazer para o filme, porque ele faz isso com o roteiro do Brilho Eterno Sem Lembrança, que a direção é do Gondry, né? Do Michel Gondry. Enfim, o Quero Ser John Malkovich é o Spike Jones que faz a direção. E são filmes assim, que vão para dentro, né? E que trabalham com essa roteirização de tudo de louco que está acontecendo e como que a gente lida com isso. Por isso que eu trouxe aí as monstruosidades atuais e as que estão fazendo 19 anos.
Muito bem, Rit, sempre trazendo aí dicas importantes. Eu prometo terminar de assistir esse filme já, agora nos próximos dias. E quero te agradecer mais uma vez a participação aqui no Manhã RBA Litoral. E o nosso tema com os nossos entrevistados vai continuar sendo a prevenção do suicídio por conta aí do Setembro Amarelo. Uma boa
Maravilha, para
semana
vocês
para
também.
você, viu?
Valeu, gente. Muito obrigado. E até a
Quinta-feira.
próxima quinta, hein?
Sim, pode deixar que já vou
Abraço.
terminar nos
Tchau.
próximos dias. Tchau, Rit.